Bem-vindos ao Automobil, mais uma semana, mais uma corrida. Desta vez estamos na terceira ronda do campeonato de MotoGP. Já passámos por Espanha, passámos por Jerez da Fronteira por duas corridas. Já fomos ao antigo circuito da República Checa e mais uma vez vamos a um circuito que não é assim tão novo, já é um circuito antigo. O circuito de Red Bull Ring já teve vários nomes, a A1 Ring. Também já foi o circuito de Spielberg. Agora é conhecido por Red Bull Ring por ser propriedade da marca de bebidas energéticas que eu não tenho na mão. Eu decidi ser do contra. Mas sim, Red Bull Ring. Muito interessante. Tivemos uma corrida muito interessante. Tivemos pontos altos, pontos baixos. Tivemos uma vitória do construtor que. Ou seja, já no episódio anterior estávamos um pouco à espera, porque devido às características da pista, mas Andrea Dovizioso venceu num fim de semana muito interessante para ele. Eu sou o David Pacheco, comigo tem a Carolina Neto e vamos fazer a revisão do Grande Prémio da Áustria em MotoGP. Carolina, vou começar por ti.
Olá, David.
E vamos, eu acho que vamos começar pelo, para mim, o que foi o ponto alto, que é a vitória do André Dovizioso. E acho que esta vitória, antes de irmos às características técnicas e a corrida em si, é interessante porque ele, este fim de semana, soube-se que André Dovizioso e a Ducati não continuam juntos, a partir do final de 2020, ou seja, para 2021. O italiano é um piloto livre.
É verdade, muito, muito se tem falado e já se tinha falado desde o início da época, do futuro de Andrea Dovizioso. O manager, antes da época começar, também já tinha dito aqui, já tinha dado a entender que possivelmente o futuro do piloto italiano não passava pela Ducati, e esse anúncio foi feito durante este fim de semana pelo próprio manager. Depois a Ducati veio também aqui emitir um comunicado oficial para tentar aqui abafar o facto de toda a gente ter percebido que realmente quem não contava com Andrea Dovizioso era a própria Ducati e não o piloto que estava descontente com o projeto. A verdade é que Andrea Dovizioso teve um bom fim de semana, teve muito bem e acabou por vencer a corrida e acaba, na minha opinião, aqui também por dar um pouco uma chapada de luva branca, entre aspas, à própria Ducati, porque, e muito se tem falado durante o fim de semana, e os especialistas, e mesmo muitos jornalistas espanhóis e os próprios ingleses, que são aqueles que acompanham mais o Mundial de Motociclismo, discute-se muito sobre quem é que vai substituir Andrea Dovizioso. E a verdade é que os nomes que estão em cima da mesa, falou-se muito no Jorge Lorenzo. Mas a verdade é que esse nome acaba por ser um pouco incoerente com o suposto projeto da Ducati, que é apostar nos jovens. E aqui poderá surgir nomes como o próprio Miller, o Pac Bagnaia, mas a verdade é
O
que Andrea
Miller
Dovizioso.
já, Carolina, o Miller já está lá para 2021.
Sim, exato.
Agora falta alguém para parceria
Para,
com o Miller.
exatamente, sim, exatamente. E lá está, só reforça aqui também a aposta, não é? Já que o Miller
Os
já lá
jovens.
está, a aposta nos jovens. Mas a verdade é que o Dovizioso, com esta vitória e com o bom momento que pelo menos teve neste fim de semana, e no próximo fim de semana voltam a correr neste circuito, ou seja, não me parece que vá haver aqui grandes mudanças. Podemos ter aqui um forte candidato ao título, não é? E depois deixa aqui a Ducati também um pouco assim. Então, acabei de dispensar um piloto que se calhar é campeão do mundo ou que poderá ser, não é? Não sabemos e
Sim,
não
sim.
podemos fazer futurologia, não é?
Repara, a estatística que eu tenho aqui é a seguinte: Dovizioso não continua com a Ducati, vence. Jorge Lourenço não continua com a Ducati, vence. Ou seja,
Exatamente.
quem não continua com a Ducati geralmente dá-se bem
Está-se bem, exatamente.
com esse dado. Tivemos esta vitória aqui, também, seja, este circuito tira-me um pouco de pressão à Ducati, porque é um circuito onde a velocidade de ponta interessa.
Claro.
Sabemos que a moto italiana é muito forte nisso, apesar de nem sequer ter saído da pole position, que foi para o Maverick Vinales na Yamaha. O Jack Miller conseguiu a fila da frente, o que só atesta mais essa verdade. E ver que o Dovizioso consegue ainda fazer trabalhar aquela moto, que já vemos desde Jerez que eles estão com muitas dificuldades, continuam a queixar-se da mudança do pneu traseiro. Aqui também
Exatamente.
no, na Áustria, geralmente o que os pilotos costumam mudar mais é o pneu dianteiro. Por exemplo, o Paul Espargaró tinha o Paul Espargaró e o Miguel Oliveira tinham o pneu dianteiro que era o mais duro, o hard.
Exato.
Ou seja, é sempre bom ver a Ducati conseguir tirar alguma coisa dali. Ao contrário, há também ainda mais surpresas ainda para mim. Por exemplo, a Suzuki. A Suzuki para mim é uma grande surpresa.
Sim.
Primeira coisa é o Johan Mir. Johan Mir
Sim.
consegue o seu
Aquele
primeiro
pódio, não
pódio
é?
no MotoGP
E
e
da forma
ver.
como eu consegue, não é? Aquilo ali mesmo no último suspiro.
Uma ultrapassagem à Dovizioso em 2019, a Marcas também no último suspiro.
Sim.
Mas interessante, nós estarmos a dizer muito, é preciso muita velocidade de ponta nessa pista, é uma pista com potência. A Suzuki, sabemos que não é a moto é com menos velocidade de ponta, a par da Yamaha. E o Johan Mir consegue estar ali a par do Miller e consegue ultrapassá-lo. Interessante também a corrida do Alex Rins.
Sim,
Regressado de lesão, basicamente
beleza.
ainda não está a 100% e consegue estar ali a lutar por pódio. Infelizmente foi
Foi uma
agredido.
pena. Sim, foi uma pena aquela queda, porque também estava bem posicionado para se calhar também chegar ao pódio e termos aqui duas Suzukis no pódio, não é? A Suzuki, de facto, este ano tem tido muito bons resultados e este pódio do Mir é fantástico. Pela forma, lá está, também com que foi conseguido, acho que muita gente não estava à espera, mas a Suzuki tem vindo a evoluir bastante. E era como eu te dizia a semana passada, ainda bem que temos outras marcas aqui também a lutar pelos primeiros lugares e não estar aqui restrito a Ducatis, a Yamahas e até à própria Honda, não é?
Eu acho que é apenas a onda do Marcas. Eu acho que
Exatamente, sim. É a diferença. Lá está.
Se bem que eu acho que se o Kyle Crutchlow estivesse em forma, não tivesse tido a operação há algumas semanas atrás, ele poderia estar mais à frente. Mas isso eu também
Sim.
vou dizer mais para o fim, porque nós agora falamos a da onda é mais para o fim do programa. É
Pois.
conforme as classificações. Não sei se tem mais alguma coisa a dizer sobre a Ducati ou a Suzuki. Eu acho que podíamos ir também agora um bocadinho à parte menos boa
Menos boa, sim.
deste Grande Prémio. Primeiro começou no Moto2. O
Sim,
Moto2,
também.
para quem não viu, houve um acidente. Uma das motos ficou no chão e o antigo colega do Miguel Oliveira, o Aficionado, que passou agora para o Moto2,
Ficou também
literalmente
no chão.
espetou-se contra a moto, fica no chão, foi para o hospital, está tudo bem com ele. No fim do dia, depois fez um vídeo no Twitter a dizer que estava tudo ok. Ainda bem, começou aí. Para depois escalar para o quê? Escalar para o violento acidente entre o Franco Morbidelli e o
E
Johann
o
Zarco.
Ian. Sabes que, ou seja, as imagens continuam a circular começaram a circular no domingo, após a corrida, e o mais que me aflige mais, além de ver as imagens, é as próprias fotografias, ou seja, porque é uma imagem parada e tu ainda tens mais noção do quão grave foi aquilo. Eu acho que ainda hoje, tanto o Rossi como o Vinhales, mas principalmente o Rossi, ainda hoje não sabe como é que sobreviveu. Ou seja, porque a mota do, não sei se foi do Zarco ou do Morbidelli,
São as duas, uma
ou as
passa lá à
duas.
frente e outra passa lá atrás, que é entre
Exatamente.
o Rossi e o Vinhelas.
Exatamente, eu acho que, e ele próprio também o disse no final da prova, que agradeceu aos santos todos do motociclismo, porque foi de facto um milagre. E não sei se foi, se estou a falar a verdade ou não, mas parece-me que ele conseguiu ali, não sei se travar-se, desacelerar um pouco, no meio de toda
É
aquela
assim,
confusão e.
provavelmente, eu, se não me engano, ele vinha 2 décimos de segundo mais lento da volta anterior. Nesta situação, podem ter sido aqueles 2 décimos. Não vamos atestar isso. Eu garanto, sim, é que o Vinhales desacelerou, porque o Vinhales, a foto que existe, ele não tem nenhuma das mãos no guiador.
Pois não,
Ou
não.
seja.
É, e tu pensas assim, como é que tu consegues segurar a moto com toda aquela velocidade, não é? E foi de facto
E
muito
repara,
complicado.
não é por, naquele momento não é por ser grande velocidade, porque eles estão, ou seja, aquilo é um dos pontos em que tu vens de 340 km/h, mais coisa, menos coisa, por aí, e vais para uma curva que fazes geralmente em primeira velocidade. Ou seja, para quem anda de moto, muitas vezes brincamos muito com isso, mas muitas vezes cai-se mais com a moto parada
Sim, do que a alta velocidade,
do que a alta velocidade. Porque às vezes é mais difícil, são 200, 300, 400 quilos de moto às vezes e tu tombas. E ele estar a tão pouca velocidade e não ter caído e depois ter conseguido agarrar e sair para a frente também é um feito muito grande. Os dois pilotos da Yamaha tiveram sorte.
sim.
Quanto ao incidente em si, o Zarco. Há muitos pilotos que não morrem de amor pelo Zarco, porque ele já, por exemplo, o Miguel
Já não
Oliveira,
é, sim, já
em
não é a primeira.
Silverstone, também teve um encontro com ele, que, se não me engano, foi ele que magoou o ombro, depois o Miguel Oliveira, mas não é o primeiro encontro que eles têm com o Zarco.
Sim.
Agora é assim, ele mexeu-se, mas eu acho que ele. Ou seja, não há retrovisores, ele não tinha
Claro,
maneira de ver o que
de
vinha para
perceber
trás. Eu
exatamente.
percebi que ele queria o quê? Ele ia meter por dentro de quem estava à frente dele, que eu agora não sei quem é, mas ele
Claro.
ia colocar a moto ali e ia ver se dá alguma coisa. O que é que faz ter longas retas? É o efeito de condar.
Sim.
Pelo que o Franco Morbidelli disse, ele não tem para onde escapar, porque também está quase 340 e está na bolha. E a bolha
Exatamente.
puxou para o Zarco e
Claro.
acontece o que aconteceu.
E o choque é inevitável, né?
E tiveram que. Bandeira vermelha, para quem não sabe, a bandeira
Exatamente.
vermelha na corrida, deu asa a uma segunda corrida.
É uma segunda corrida.
Reparações nas barreiras. E é
Sim.
algo interessante porque já em 2016 o Casey Stoner tinha na mesma curva. Já tinha
Sim.
deixado o aviso de que não havia uma
Muita
escapatória
escapatória.
constante e
Sim.
que poderia ser perigoso. Para quem não sabe, o Red Bull Ring foi uma pista construída principalmente para os carros e não para as motos. Como, por exemplo, o Circuit of the Americas, o COTA, foi construído a pensar nas duas
Nas
coisas.
motos, sim.
Ou seja, temos a Fórmula 1 e o MotoGP lá, e repara, temos grandes escapatórias, ou seja, sabemos que o piloto acaba por deslizar lá. Para
Sim.
mim, o que isto faz é dar o testamento aos fatos que agora os pilotos usam, toda a segurança que eles têm naqueles fatos.
Tem um bom airbag também.
E há uma boa explicação no YouTube. Procurem, acho que está no próprio mesmo canal do MotoGP. Explica todas as features de segurança que eles têm hoje em dia. Eu acho que está bom de falar de coisas más.
Sim, também acho que sim.
Agora vamos a coisas boas. Vamos à KTM. Carolina, a KTM, força, é contigo.
A KTM quase que venceu no seu circuito casa, não é? O Grande Prémio da Áustria é conhecido como o home racing da KTM. O Paulo Espargaro esteve muito bem mesmo, ou seja, porque após a bandeira vermelha, não é? Há ali há um corte, não é, na corrida. Então há a corrida 1 e a corrida
Corrida
2.
dois.
Mesmo na corrida 1, o Paulo Espargaró liderava e já tinha quase 1 segundo de vantagem, se não estou em erro. Ou seja, a KTM estava muito forte. Depois, com a interrupção e a bandeira vermelha e tudo mais, o Paulo teve que, tal como todos os pilotos, regressaram à boxe e teve aqui que mudar de pneus. E isso fez com que ele adotasse um pneu que não era o suposto, porque já tinha gasto todos os outros. E ele depois também no final da corrida, em entrevista, ele explica também um pouco isso e essa escolha que fez com que ele depois estivesse mais atrás durante a segunda corrida. E depois envolve-se com Miguel Oliveira, novamente o Miguel a ser abalroado, entre aspas, digamos assim, por um piloto da KTM, e vimos a frustração do Miguel na boxe e depois mais tarde também em
Quase
algumas
destruí a boxe.
declarações. Sim, e mesmo quando eles caem, depois levantam-se, o Paulo Espargaró vai à vida dele e o Miguel vai
Mas
ver-se.
repara, o Paulo Espargaró também está chateado. O
Sim,
Paulo
pois
Espargaró
está.
está chateado com a tal escolha que tu falaste e que ele
Exatamente.
literalmente sai da pole position e não passa outra coisa
Sim.
senão perder lugares. Ele
Sim.
perde, perde, perde,
Sim,
perde e vai sempre.
o Paulo disse mesmo no final que quando viu a bandeira vermelha percebeu, pronto, já não vou ganhar esta corrida porque sabia que tinha que mudar o pneu e que isso era uma desvantagem para com os rivais. E depois tentou aqui também a correr atrás do prejuízo, não é? E depois apanhou aqui o Miguel também sedento de um bom resultado. O Miguel estava a lutar pelo top 5, tal como tínhamos previsto aqui a semana passada. Mas a verdade é que o que me parece, e muita gente fala que o Paulo teve culpa ou que o Miguel teve culpa, eu acho que é mais um incidente de corrida. O Paulo acaba por alargar, o Miguel tenta entrar por dentro e o Paulo, quando tenta recuperar a sua posição, não consegue perceber que o Miguel vem atrás. Há ali um toque e vão os dois pilotos ao chão. Mas acredito que se este fim de semana a KTM teve uma boa prestação, para a semana no mesmo circuito, acho que vão manter aqui essa boa prestação. E quem sabe se não temos o Paulo Espargaró novamente a lutar pela vitória, ali se calhar muito taco a taco com o Dovizioso, e o Miguel Oliveira também aqui a dar um ar da sua graça e a lutar pelo top 5. Só relembrar também que o Binder fez também uma excelente prova.
O
E
Binder
deixa-me
foi
ver
quarto.
aqui,
O
quarto,
Binder foi
exatamente.
quarto. Ou seja,
Exatamente.
a KTM já mostrou na República Checa que está lá à frente. Ou seja, há também uma coisa interessante nesses bons resultados da KTM. Para quem não sabe, a KTM ainda é equipa de concessão. Ou
Sim.
seja, se não me engano, basta mais um piloto da KTM terminar no pódio que eles perdem a concessão. As concessões é uma coisa simples, dá para mexer mais nos motores, tens
Nos
mais
motores,
motores
sim.
durante a época, ou seja, podes desenvolver mais o motor. Chegas a um certo ponto, como por exemplo a Yamaha, a Suzuki, a Ducati e a Honda, o motor é selado no princípio de temporada e como nós
Sim,
falamos há
não podes
episódios atrás,
mexer.
só tens X motores e só com uma autorização especial, que também vamos falar mais para frente por causa da Yamaha, é que o podes fazer. Mas sim, a KTM a mostrar-se, também uma das motos que novamente se desenvolveu muito, é uma das motos a par da Ducati com mais velocidade de ponta, ou seja, estamos prontos para ver se tiverem bem mentalmente o Paulo Espargaró. Eu garanto que o Paulo Espargaró vai querer ganhar, vai querer vencer. Ele
Sim.
quer a sua primeira vitória no campeonato. Ele passou montes de tempo a desenvolver aquela
Aquela
RC16
moto, sim.
e depois ver o Brad Binder ganhar com ela no primeiro ano deve ter sido
Deve ter
algo
doído ali
não.
ao ego e ao orgulho, não é?
Ou seja, ele quer meter aquela moto lá à frente antes de saltar o barco e ir para a onda. Falando da onda, vamos ao quê? Vamos já Yamaha. Porquê? A Yamaha, outra vez, na qualificação, esteve bem. Maverick
Sim.
Viñales conquista a pole position. O Franco Morbidelli fica na terceira posição agora. Deixa-me só confirmar aqui. Vamos aqui ao Q2. Não. Maverick Viñales, pole position. E foi o Fabio Quartararo a ficar na terceira posição.
Sim.
Franco Morbidelli foi só sétimo. Mas sim,
Exato.
a Yamaha novamente muito bem na qualificação. Chega à corrida, parece que a coisa não funciona muito bem. Outra vez o melhor foi o Valentino Rossi, mas um quinto lugar. E o
É
Fábio
verdade.
Quartararo termina em oitavo e claro, perde pontos no campeonato. Está agora com 11 de diferença para André Dovizioso, que sobe à segunda posição.
O Rossi, falando aqui também na Yamaha, o Rossi, que era aquele que estava com maiores problemas a entender a moto, acaba por ser o único piloto em pista que consegue ter bons resultados. Já esteve um pódio, este fim de semana ficou na quinta posição, teve uma boa corrida, mas depois temos aqui um Quartararo e um Vinales, e o Vinales para mim foi também uma das desilusões deste fim de
O
semana.
Vinales teve problemas na primeira corrida com a
Sim, na
embreagem.
embreagem, sim, ele disse isso mesmo. Ou seja, ele dizia: a moto é a mesma, não mudou nada, não mudámos nada, mas a verdade é que os problemas mecânicos continuam a aparecer e principalmente este fim de semana foi a embreagem. O Quartararo também falou no final da corrida em problemas na moto e aqui era, enquanto o Vinhales, o problema que ele tinha era na embreagem, o Quartararo teve aqui alguns problemas na travagem. Ou seja, ele disse mesmo no final da corrida que tinha que começar a travar muito tempo antes, do suposto, ou seja, 50 metros antes. E isso acaba também aqui por te condicionar a prestação durante a corrida. Mas a verdade é que o Quartararo, e estou aqui a ver também aqui a classificação, acabou por, no meio de tantos problemas, acabou por conseguir aqui um bom resultado, porque pontuou, não é? Ao acabar em
Oitavo.
oitavo, ou seja, nesta fase acaba todo o ponto conta. E acabaste aqui no top 10, foi bom para o Quartararo, apesar destes problemas todos mecânicos que a AMA continua a ter e que não se percebe muito bem de onde é que eles surgem. Não sabemos se é mesmo uma questão de motor ou não,
Eu
mas a
tenho
verdade é que...
notícias nesse campo.
Fantástico, David.
Então,
Conta.
veio do Japão. Eles mandaram logo quando o Maverick Viñales rebentou o motor nos treinos livres da Espanha. O motor
Sim.
foi diretamente para o Japão. Tem também a ver com as concessões. As concessões, o motor é selado, mas há
Exato.
certas condições para que podes tirar esse selo da FIA. Da FIA. A FIA é dos carros, do FIM.
Sim.
Ora bem, a Yamaha descobriu que as válvulas do motor, dos motores da M1 de 2020, ou seja,
Sim.
do Quartararo, do Rossi e do Vinales, têm defeitos de fabrico. Ou seja,
De
não são
fabrico,
defeitos
ok.
técnicos, são defeitos de fabrico. Ou
Exato.
seja, quer dizer que há solução para isso. Eles podem tirar o selo, podem resolver isso, e nos motores que têm, que já usaram. Se usarem mais, claro, levam penalização. Ou seja, isso pode resolver. Agora, o ponto aqui é interessante. Para acontecer tal coisa, é preciso que todas as equipas, todos os fabricantes concordem.
Pois.
Há um que não concorda. Curiosamente, é a Honda. A Honda não. A Honda quer ver tudo. A Honda quer que a Yamaha mostre tudo, para confirmar que há mesmo aquele problema. É um dado interessante. A Honda não quer que se faça isso. Se não me engano, também havia há qualquer coisa que é. Deixa-me ver aqui nos meus apontamentos, que eu provavelmente não marquei aqui, claro, não é? Não marquei aqui, mas se não me engano, é a KTM que tinha qualquer coisa nos seus motores que queria ver, mas todos os fabricantes estão de acordo. Ou seja, a diferença que faz seres uma KTM,
KTM ou
apesar de
uma
estares em
Yamaha?
crescimento, e
Sim.
tens uma Yamaha contra a onda. Mas sim,
Claro.
há luz ao final do túnel. Agora requer muito jogo político e ver o que é que a onda faz daí e o que é que eles querem fazer. Porque é assim, 2020 já está queimado para a onda.
Sim, e eu acho que sempre houve aqui uma rivalidade algo grande entre a Yamaha e a Honda, e claro que a Honda não vai dar de barato e não vai dar de mão beijada a esta possível, não é mudança, mas esta é a hipótese à Yamaha de rever os problemas mecânicos que está a ter, não é? Ou seja, não vai dar assim uma arma gigante à Yamaha, porque acredito que se a Yamaha conseguir resolver este problema mecânico, ainda é capaz de fazer aqui uma boa temporada com o Rossi, com o próprio Quartararo e também me parece com o Vinales, apesar de em corrida o piloto espanhol desiludir um pouco.
Mas
Mas
o
também
quarto.
não sei até que ponto é que isso não está relacionado com a questão do motor da moto, não é?
Pois, é assim, o Quartararo tem um ponto fraco em relação, por exemplo, ao Vinales e claramente ao Rossi, mas o Rossi não se fala. Que é o Quartararo é um piloto novo. O
Sim.
Quartararo precisa agora de perceber como liderar o Mundial. Ou seja,
Sim.
nem sempre é para dar tudo para ir para a vitória. Essa é a minha filosofia. Não é a
Sim.
filosofia de Marco Marques, que é prega fundo, punho enrolado e seja o que Deus
Mas
quiser e vamos a tudo.
olha que ano passado vimos o Marco Marques mais racional, nesse aspecto, ou seja, ter aqui um pouco a noção de que não é possível vencer todas as corridas, então se não a vou vencer, vou tentar arranjar o máximo de pontos, porque estou a lutar pelo título. E acho que houve aqui em algumas corridas que Marques conseguiu adaptar essa filosofia. Este ano não o vimos, não é? Isso trouxe-lhe assim uns grandes problemas e o
Mas
campeonato já
sim,
foi.
para o Quartararo, para mim é isso que falta. Mas ele
Sim.
tá bem rodeado de antigos pilotos e pilotos
Claro.
que já estão habituados a isso para chegar lá.
E a experiência vai-se ganhando ao longo das corridas, não é? E este oitavo lugar aqui do Quartararo também já me parece que dá-nos aqui uma ideia de que o Quartararo está a começar realmente a pensar no campeonato e em todos os pontos são preciosos nesta luta.
Correto. Então, concordo contigo.
Estamos
Não sei
alinhados.
se tens mais alguma coisa para dizer da Yamaha.
Não, acho que não.
Então vamos às duas finais. Vamos à Honda primeiro. A Honda, pronto. Sem Marco Marques. Ah, mais uma vez dizer que Marco Marques não vai estar no Grande Prémio da Estíria, que é a próxima ronda, no mesmo circuito. O Stefan Bradl vai continuar a substituir aqui o Marco Marques. Nesta ronda, ora bem, Stefan Bradl foi o último que
O
terminou.
último, sim.
O Alex Marques pontuou novamente, 14º.
14º.
O Carl Crutchlow fez o último pontinho, 15º. E o
Décimo
melhor
quinto e foi o Nakagami.
sexto classificado. Parece que o japonês quer, ou talvez mereça, a oportunidade de chegar à frente e talvez substituir o Stefan Bradl na onda. E alguém ir para. Não sei. Eu
Não.
pus aqui o meu chapéuzinho de teoria da conspiração e
Não
coloquei
sei se
só
isso
esta hipótese.
se isso vai acontecer, porque a Marques também há de regressar em setembro, não é? Deixa-me ver quando é que é o Grande Prémio de Misano. Misano.
Supostamente, sim.
Logo no início de setembro. Não consigo aqui ver. Bom, não interessa. Bom, mas sei que é no início de setembro, porque é logo após. Ou no início de setembro? Em cima
Espera aí,
da luz.
a gente pode fazer
Calma,
uma.
isto está a abrir.
Aí.
Vamos aqui fazer um compasso de espera, não é? Pronto.
Eu depois corto na edição.
Tamarino. 13 de setembro.
Ora bem. Então podes recomeçar. Recomeça, Marques, volta em
Ah.
setembro.
Em princípio, Marco Marques, né, já se foi falado que regressará a 13 de setembro. que é no Grande Prémio de San Marino, não é? No circuito Marco Simoncelli. Não é
Misano.
certo, não é em Misano, mas é uma possibilidade. Eu acho que o Marques vai querer regressar nessa altura, porque também já tem aqui algum tempo de recuperação. Por isso, não sei se o Nakagami tem aqui a porta aberta à onda, não é? À onda
É assim,
oficial.
não era ter a porta aberta durante mais tempo, era
Sim.
ter sido, por exemplo, para a próxima ronda na Estíria, metê-lo lá,
Sim.
mas também não sei como é que é a comunicação entre as equipas. Eu sei que o Carl Crutchlow, por exemplo,
Pois.
tem a mesma moto que o Marc Marquez e que o Alex Marquez nas ondas oficiais. Por acaso, eu não hei de pesquisar isso, mas não sei se o Nakagami tem. A verdade é que o Nakagami tem sido o melhor dos
Sim,
três
o melhor dos três.
que anda por lá e tem dado boa conta de si. Vamos à Aprilia, então.
Sim. A Aprilia também continua aqui o seu caminho, não é? Dos resultados satisfatórios, digamos assim. Não são totalmente bons, mas são satisfatórios.
Assim, eu vou sempre descobrindo coisas novas todas as semanas. Assim, nunca entrevistei nenhum dos pilotos do MotoGP, mas descobri que o Bradley Smith e o Aleix Espargaró são duas personalidades completamente diferentes, mas que se
Sim.
completam, ou seja, é excelente para a Aprilia. Enquanto tu dizes, perguntas ao Bradley Smith: como é que está a moto? O Bradley Smith: a moto está boa, vamos continuar a desenvolver, temos com tempo, com calma, vamos chegar lá. E tu viras, faz a mesma pergunta ao Alexis Spargo e diz: sim, é verdade, mas a gente não tem tempo, a gente tem que desenvolver já, 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 já. Ou seja,
Claro.
um tem urgência, o outro tem a
O outro
calma.
tal, sim.
O
E eu
que
acho que
equilibra?
também, sabes que, ou seja, é um espanhol e um britânico, não é?
Sim.
Então temos aqui duas personalidades, como estavas a dizer, muito diferentes, e acho que também tem muito a ver com essa mentalidade de calma. Os britânicos são mais calmos, são mais ponderados, e o espanhol é todo muito bora para a frente, festa,
Sangue
entre
latino,
aspas, não é?
é
Isto não
sangue latino.
é sangue latino, por isso é normal que isso aconteça, mas ainda bem, porque nem 8 nem 80, não é? E acabam, se calhar, os dois acabam aqui também por encontrar um meio termo, e esse meio termo está-se a refletir nos resultados, volto a repetir, satisfatórios, que a Aprilia tem conseguido. O Aleix Espargaró conseguiu aqui um 11º lugar bom, não é? O Bradley Smith também pontuou em 13º.
Sim, aquela moto, como tu dizes, são resultados satisfatórios, assim é que é. Porquê? Porque deu-nos muitas esperanças na pré-temporada. Sabemos que a pré-temporada é o que é, que não devemos estar ali muito convencidos. Mas deu-nos esperança que talvez pudesse sair mais um bocadinho. Por enquanto, na República Checa, mostrou-se. O Aleix Espargaró teve na luta pelo pódio,
Sim.
teve ali muito bem classificado. Aqui na Áustria, a coisa não saiu muito bem. Não parece que para a semana
Vai melhorar.
vá melhorar. Ou seja, penso que vai continuar por ali. Mas vamos ver o que é que sai. Carolina, ponto alto e um ponto baixo. O ponto baixo, eu acho que concordamos ser o acidente do
O
Zarco
acidente, sim.
e do Morbidelli. Mas agora acho que o ponto alto temos duas coisas diferentes.
Eu tive aqui alguma dificuldade em escolher o ponto alto. Não sei se a vitória do Dovizioso, porque é uma chapada de luva branca à Ducati, não é? E impôs-se enquanto piloto do tipo, eu mereço respeito, e deviam ter acreditado mais em mim. E o próprio Casey Stoner, e foste o que até me mostraste, veio defender muito o Dovizioso, não é? Porque há que apostar no piloto que tem desenvolvido a moto, e que o ano passado o Dovizioso teve muito bons resultados. Ok, não ganhou o título, mas tínhamos Marc Márquez, né? Mas andou sempre ali muito taco a taco com o Márquez, e tu deixas, e ou seja, o que me pareceu aqui foi que a Ducati deixou de acreditar no Dovizioso. Por isso, eu para mim tenho dois pontos altos neste grande prémio. A vitória do Dovizioso e aquela ultrapassagem do Mir no último segundo, no último respiro, que lhe dá o segundo lugar e o primeiro pódio na classe rainha e mais um bom resultado para a Suzuki, de quem eu sou fã, como já te disse a semana passada.
Pronto, o meu momento alto também tem a ver com o André Dovizioso, mas não tanto com a chapada de Oliva Branca que ele dá à equipa, mas mais por ele conquistar a vitória 50. São 50 vitórias da Ducati desde que regressou ao Mundial de Velocidade em 2003. Em 2003, primeira vitória para o Loris Capdeossi no Grande Prémio da Catalunha.
O Lóris, que saudades.
No número 65, aquela moto vermelha, de patrocínio, se não me engano, da Marlboro.
Sim.
Também temos, ou seja, e depois o facto interessante é que o Dovizioso tem 14 vitórias, ou seja, o Casey Stoner, que é quem tem mais vitórias com a Ducati, tem 23. Ou seja, em princípio, o André Dovizioso não vai conseguir bater o recorde do Casey Stoner. É um bocado mau dentro do meu momento bom.
Sim.
E antes de finalizarmos o episódio desta semana, que é o Dovi da 50ª, mas excelentes notícias para Portugal novamente.
É
Ou
verdade.
seja, já temos Fórmula 1,
Já temos
já temos
MotoGP.
MotoGP. Já temos o World Superbikes que correu há 2 semanas, se não me
Em
engano, no
Portimão.
Portimão. Ou
Exatamente.
seja, primeiro que vai estar no automóvel de ontem, dia 18/8/2020, que é vai vir o Campeonato Mundial de Resistência em Motos Portimão. Vai fechar o calendário com uma corrida de 12 horas. E depois, esta notícia não entrou porque a edição fechou antes dela sair. É
Sim, saiu hoje também.
o Mundial de Superbikes vai estar também no Estoril.
No Estoril, que bom!
Ou
Ainda bem
seja,
que estamos aqui também a revitalizar o circuito do Estoril.
o circuito Estoril vai estar no dia 16. Problemas técnicos quando o microfone cai para o lado. O circuito do Estoril vai estar nos dias 16 e 18 de outubro. O Mundial de Superbikes também vai fechar em Portugal. Ou
Em Portugal.
seja, mais novidades para Portugal. Ou seja, fui eu que partilhei a notícia no Twitter do automóvel e criei um hashtag chamado Portugal, the capital of motor racing in 2020. Ou
É
seja,
verdade.
o que é que falta em Portugal? Falta o Isle of Man TT, se calhar realizar-se nos Açores. Eu não sei, é ali
Ei.
a subida à Lagoa de Fogo.
Exato.
Termos o Pikes Peak nas subidas e descidas nas rampas da Madeira.
Sim.
E fica completo
E fica completo,
o ano.
acho que sim. Portugal está aqui também na boca do mundo e ainda bem, tanto no Mundial de Motociclismo como as Superbikes, a Fórmula 1. Acho que os desportos motorizados em Portugal começam cada vez mais a ganhar voz e ainda bem, não podemos restringir o país e a cultura apenas ao futebol. Há muito mais além do futebol e eu sou uma fanática adepta de futebol, digo, mas também sou uma adepta fanática do Mundial de Motociclismo, da Fórmula 1 e tê-los cá em Portugal acho que só nos dá orgulho e espero que as pessoas agora comecem a olhar para isto com outros olhos, porque as modalidades também são importantes e vão trazer turismo, dinheiro ao país
Em princípio, sim.
e em
Não tem nada de
princípio, sim.
contrário. Já sabemos
Sim.
que a Fórmula 1 vai ter adeptos, sabemos que o MotoGP vai ter adeptos. Em
Claro.
princípio, o Superbike e o EWC também vai ter adeptos. Ainda não sei de nada, também não sei de preços, não fui ver ainda preços de bilhetes, porque se eu começar a ver isso, eu tenho que começar a
Não.
comer muita lata de atum até chegar
Pois.
lá.
É atum o resto do ano. Atum e sopa.
Basicamente é isso, que é água com legumes para ver se poupamos dinheiro para ir isso tudo. Mas
Para isto tudo.
Carolina, foi um gosto. Para a semana voltamos ao
Voltamos
mesmo
outra vez.
circuito, Red Bull Ring. Esperamos ter uma corrida interessante, sem
Esperemos
acidentes.
que sim. Sem acidentes, sim,
Sem
esperemos
acidentes, por
que sim.
favor. E não se esqueçam, ouçam nas variadas plataformas, o podcast, Spotify, Apple iTunes, sim, Podbean, Radio Public, Beaker, o que vocês quiserem.
Estamos em
Também,
todo o lado.
sim, só uma pequena nota. O Mixcloud pode sair um pouco mais atrasado por problemas no Mixcloud. Não são alheios ao automóvel, mas hoje o Mixcloud estava a dizer que estava a refrescar. Hoje,
Tem
dia 18.
manutenção.
Sim. Portanto, aí pode sair mais tarde. De resto, é automóvel 321 no Instagram, no Twitter e no Facebook. Automóvel_321 no Instagram. E até para a semana.
Até para a semana.